Boa tarde. Vamos proceder à audição dos subscritores da petição número 589/10 de iniciativa do Sr. Luís Miguel Gonçalves Rato, Cavalheiro Antunes e outros, que solicitam que a Câmara Municipal de Lisboa não altere o PDM da área de complexo desportivo da Lapa e o Governo recupere e mantenha esta estrutura em funcionamento. Como sabem, nós estamos em final de legislatura. Esta petição foi devidamente admitida nos termos da lei. Vai ser votada no plenário amanhã. Está a ser elaborado um relatório sobre o conteúdo da petição, que depois será completado com os dados que forem recolhidos aqui desta audição. Estão aqui presentes deputados do Partido Comunista Português, do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Vou passar a palavra, o primeiro peticionário. Depois os partidos, cada grupo parlamentar fará as perguntas que entender, se assim o entender. Tem a palavra.
Boa tarde a todos os presentes. Como sabem, sou o Luís Antunes, sou o primeiro peticionário da petição já apresentada aqui pelo Sr. Presidente. Começo pelo seguinte. Rapidamente vou fazer aqui a apresentação do Complexo Desportivo da Lapa, falar da história, das valências, dos serviços prestados, da população escolar abrangida a nível do complexo e das freguesias servidas, para finalmente concluir e ficar à disposição das vossas perguntas. Portanto, o Complexo Desportivo da Lapa, a fotografia não faz jus, mas está um bocado esbatida, mas é na Rua Almeida Brandão, número 39, tem entrada nas traseiras pela Rua do Calhas. É um edifício com uma grande história, foi feito em 1930 e é classificado pelo Instituto Português do Património Arquitetónico como um monumento representativo da arquitetura educativa modernista do século XX da cidade de Lisboa. Isso pode também ser consultado naquela página que está ali embaixo, tem ali o número. Isto depois vou deixar a apresentação com vocês, mas quem precisar de mais informações pode ficar com o meu contacto e terei todo o gosto em esclarecer alguma coisa que aqui esta reunião não esclareça. A nível das valências, temos uma piscina, cujas dimensões estão ali em baixo. Temos um ginásio que serve a prática de esportes de combate, de aeróbica, de judo, de várias atividades de grupo e não só. Isto é a parte final do ginásio, que tem espelhos e que permite, portanto, também as aulas de dança. Temos um bar que está fechado, portanto, já aqui os sinais de decadência do edifício, que está a decair para quem lá vai a olhos vistos. As aulas de educação física dos vários colégios, não só no ginásio que já vos apresentei, mas no pavilhão polidesportivo, que é utilizado por várias pessoas da população à volta, de pessoas que trabalham à volta, de pessoas que vivem ali na zona, do próprio grupo parlamentar utiliza para jogar futsal às quartas-feiras. Portanto, N pessoas que moram ou que trabalham na zona usufruem do complexo. Temos uma sala de ténis de mesa da Federação tal serviço da Federação de Ténis de Mesa. Por cima há uma igual, só que equipada para a esgrima. Depois, como podem ver, isto é o parque de estacionamento e a sala de esgrima e de ténis de mesa são deste lado. Do lado oposto, iguais, gêmeas, temos uma sala para judo e para luta. Portanto, temos a livre grima. Ainda há aqui outra coisa que eu não tive fotografias, não consegui pôr no PowerPoint, mas ainda existe uma sala de musculação e cardio fitness, que está ao lado do ginásio do primeiro que foi apresentado e que não está aqui. O complexo dispõe também de uma sala de reuniões onde se reúne o Conselho Nacional do Desporto. Os serviços prestados, portanto, apoio à educação física curricular e às atividades de complemento curricular dos colégios à volta do complexo. Portanto, os colégios que eu a seguir vou apresentar, grande parte deles, a maioria deles, têm aulas de educação física que são obrigatórias por lei naquele complexo, porque estamos numa zona histórica à volta e quando foram feitas as instituições escolares, ninguém pensou em pavilhões, ninguém pensou em campos de basquete, etc, etc. E, muito sabiamente, fizeram ali um complexo que serve as várias instituições escolares à volta e que, se for fechado, obviamente, esses colégios perdem uma coisa que é um direito que vem na lei, que é a educação física curricular. Fora isto, temos ainda o apoio às federações de esgrima, luto, judo, kickboxing, ténis de mesa, o apoio às atividades recreativas de vários clubes, como a escola Nuno Delgado, toda a gente deve conhecer, campeão olímpico campeão olímpico, não, segundo lugar nas Olimpíadas a nível do judo, e tem lá a escola de judo dele a funcionar no espaço da Federação de Judo, ou seja, a Federação de Judo permite que o seu espaço seja utilizado gratuitamente por vários clubes de judo da zona e por vários colégios da zona, portanto, permitindo atividades curriculares aos colégios. Os antigos alunos do Passos Manuel, conhecidos por muitos, pesquisarem no Google por ALPA, e, portanto, é uma instituição sem fins lucrativos que se dedica à prática do handball e que, portanto, tira mais de 200 crianças da rua ali da zona das Mercês e as ocupa com handball, portanto, é um serviço útil. Temos ainda atividades de recreação e manutenção que já foram faladas, de condição física das populações que trabalham ou residem à volta do complexo, e temos a Biblioteca Nacional do Desporto e o Museu Nacional do Desporto, com sede no complexo, e que também serão desativados e, pensa-se, enviados para o pavilhão ali do Parque Eduardo VII, pelo menos é o que se fala. Portanto, aqui a imagem não faz jus, mas podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instituições aqui à volta com crianças e que precisam do complexo para as suas atividades. Crianças e não só, porque o ISEG é ensino superior e os alunos do ISEG utilizam o pavilhão para as suas atividades a nível associativo. A Associação de Estudantes do ISEG, aliás, utiliza bastante o pavilhão. Os próprios alunos do ISEG, há um protocolo, têm usufruto das instalações com descontos de cerca de 20%, portanto, são dos principais utilizadores. Para ter uma ideia da população escolar atingida entre alunos do ensino superior e alunos das outras obras, entre parênteses, os outros colégios todos que há ali na zona, são cerca de 5 mil alunos que se verão privados, uns de educação física curricular, outros ver-se-ão privados de possibilidades de atividades de lazer e recreação a nível do desporto. Depois, isto é o ALPA, parte dos alunos do handball, não estão aqui todos, são cerca de aqui estão cerca de 120 alunos só. E, finalmente, as freguesias que o complexo serve. Portanto, no registro de utentes, temos utentes destas várias freguesias que estão aqui expostas a nível do complexo. Houve uma pergunta que me fizeram, porque é que eu trazia a petição à Assembleia da República e porque a vocês, deputados, apresentar-vos esta petição. Bem, a petição veio para aqui e foi também dado conhecimento ao Governo e foi também dado conhecimento à Câmara Municipal. Mas, no entender dos peticionários que organizaram isto, se não são vocês que nos representam, quem é o órgão mais alto que há no país a quem o Governo presta contas de 15 em 15 dias? A gente só conhece a Assembleia da República e ninguém aqui se vai meter com advogados para questionar o Governo. A única entidade que tem competência e que tem dimensão para pedir contas ao Governo, no nosso entender, é a Assembleia, e daí a petição ter sido entregue a vocês e esperarmos nós que façam aquilo que 2 mil peticionários não conseguiram fazer, que foi obter uma resposta do Governo e da Câmara Municipal de Lisboa. Eu não tenho mais nada a dizer, não sei se a professora Liliana quer complementar alguma coisa, vou passar a palavra a ela.
Eu sou a professora Liliana Santos, sou a professora do Externato Lar da Criança. Fui atleta de alta competição, representei Portugal 138 vezes em nível internacional. E estou aqui não só como professora, mas sim porque acho que estas crianças não podem perder um bem que lhes é devido à nascença, que é a saúde, o bem-estar e o desporto, principalmente. E este colégio, este externato que é o Lar da Criança, é um externato que tem 55 anos e que há 55 anos que usufrui destas instalações e que neste momento, se perder, como outros colégios, esta instituição, perderá todos os seus bens porque deixa de ter, a nível de desporto, absolutamente nada. Deixa de ter natação, deixa de ter balé, deixa de ter educação física, deixa de ter seja o que for. De maneira que eu peço a vossa atenção mais uma vez, perguntas, depois o meu colega responderá. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado pela objetividade da vossa apresentação. Eu gostava de esclarecer duas coisas. Em primeiro lugar, esta petição chega-nos no final da legislatura. E só pela cultura desta comissão é que nós conseguimos hoje integrá-la, aprovar a sua admissibilidade, ouvi-los e aprovar de imediato um parecer para ver se ainda é introduzido amanhã o que devidamos na sessão plenária. Se assim não acontecer, a consequência do vosso trabalho e da vossa petição não correrá sequer os procedimentos normais. Primeiro ponto. Segunda questão. É óbvio que pode ser deixada para ser analisada pelo próximo Parlamento, na próxima legislatura. Terceira possibilidade. É o Parlamento ouvir-vos e enviar esta petição ao Governo e à Câmara Municipal de Lisboa. Quando referem, se não somos nós os deputados, o titular do órgão de soberania, os vossos representantes, a quem é que devem recorrer? É que a Assembleia Municipal de Lisboa também são os vossos representantes. Não é? E, portanto, e mesmo quando nos dizem o Parlamento fiscaliza o Governo, e bem, e fiscaliza, mas isso já não é por meio da petição. Bastava, aliás, um dos cidadãos, a senhora ou o senhor terem-nos enviado, mesmo sem as assinaturas, temos este problema, que de imediato era dado a todos os senhores deputados, que no seu critério entendesse, podiam fiscalizar através de uma pergunta escrita ou através de uma pergunta oral ao Governo. Portanto, eu julgo que era importante este esclarecimento, dizer-vos que a vossa iniciativa nos merece o maior respeito, mas a limitação que temos quanto à natureza da iniciativa e, em particular, quanto ao final da legislatura, obriga-nos a este esclarecimento. E, portanto, também é algo que gostaríamos que no final das respostas, porque com certeza alguns dos meus colegas vão querer colocar alguma questão, tenham em atenção que nós gostaríamos de ser o mais úteis possível à vossa pretensão. Não sei se os meus colegas, se alguém quer intervir. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os representantes dos peticionários por parte do grupo parlamentar do PCP e agradecer a preocupação que trazem à Assembleia da República. Aliás, é uma preocupação que nós temos acompanhado muito perto. Aliás, também porque os dois deputados do PCP desta comissão, eu e o meu camarada Miguel Tiago, somos frequentadores do Complexo Esportivo da Lapa, no âmbito do protocolo que tem celebrado com o Grupo Esportivo Parlamentar, mas sobretudo porque esta é uma questão que nos preocupa do ponto de vista político e relativamente à qual temos dado alguma atenção e temos desenvolvido algumas diligências no sentido de garantir o caráter público daquele equipamento esportivo e garantir a sua manutenção. Como devem saber, o Grupo Parlamentar do PCP dirigiu ao Governo duas perguntas por escrito sobre esta matéria e, em audições com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e em audições com o Ministro da Presidência, tivemos a oportunidade de colocar aos membros do Governo várias questões sobre esta questão em concreto. Sendo certo que, da parte do Governo, nunca houve clareza na resposta, nem qualquer garantia, e isso é que é preocupante do nosso ponto de vista, nem qualquer garantia sobre a manutenção do caráter público daquele espaço e da sua conservação. Das notas que temos, a informação que temos é que, de facto, da parte da Câmara Municipal de Lisboa parece não haver intenção, parece ter havido uma garantia de que não seria alterado o plano diretor municipal e, em consequência, aquela área terá que permanecer afeta a um uso público desportivo. Poderá ser uma salvaguarda, mas não é uma garantia, porque, a exemplo daquilo que já aconteceu com outro tipo de equipamentos na cidade de Lisboa, isto é uma questão que não se pode dar como garantida ad eterno e, portanto, estamos sempre sujeitos a que isso aconteça. Por outro lado, da nossa parte continuaremos a defender a conservação e a manutenção daquele espaço e daqueles equipamentos nestas circunstâncias. Há, no entanto, algumas questões que vos queria colocar e que têm que ver com algumas informações, não sei se poderão confirmar ou não, mas julgo que seria importante, se pudessem dar alguma resposta sobre isto, seria importante para o próprio debate, se houver lugar a ele amanhã, em função de informações que importava ter em conta. Uma tem que ver com a perspectiva de sair dali o Museu do Desporto, né, e das próprias federações já terem sido de lá retiradas. E, por outro lado, a incerteza relativamente ao destino do equipamento. Gostava de saber se nos puderem dar alguma informação sobre isto. Gostaria que pudessem dar, porque podem de facto ser úteis. E por outro lado, se podem ou não confirmar, se podem, ou melhor, se podem confirmar a existência de interesses imobiliários relativamente àquele espaço. Portanto, com alguma perspectiva de utilização imobiliária do espaço que atualmente é ocupado pelo complexo desportivo. Por último, uma questão que é importante neste processo todo e que tem que ver com as condições em que o terreno foi doado pela família. Porque julgamos que aquele terreno foi doado pela família, sua proprietária, terá sido doado ao Estado com uma condição que o seu uso se destinasse a um desenvolvimento esportivo, e isso pode, de facto, condicionar tudo aquilo que é as perspectivas de desenvolvimento deste processo e a própria utilização futura daqueles equipamentos. E, portanto, gostaríamos de saber também se, em relação a isto, podem dar-nos alguma informação, porque, de facto, da parte do Governo não conseguimos obter qualquer resposta, quer nas audições, quer nas perguntas escritas que dirigimos, não obtivemos qualquer resposta e, portanto, gostaríamos que nos pudessem disponibilizar essa informação se a possuir.
Muito obrigado. Mais algum dos senhores deputados deseja colocar alguma questão? Sr. Deputado Fernando Cabral. Só peço atenção, é que temos mais uma petição para
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou ser extremamente rápido, também na minha qualidade de relator, reiterar um pouco aquilo que foi já o anunciado pelo Sr. Presidente, quando da intervenção dos peticionários. Portanto, esta é uma questão, e o próprio primeiro subscritor desta petição colocou a questão de porquê a Assembleia da República. Há aqui duas entidades que de facto têm a ver com esta questão. Uma, a Câmara Municipal e, digamos, o PDM, e aquilo que é o fim a que, no âmbito do PDM, se destina aquele espaço. E uma outra questão que tem naturalmente a ver com o Governo e que tem a ver com as questões de investimento ou não naquela estrutura. Portanto, como o Sr. Presidente referiu, esta petição chega-nos, digamos, em cima do fim da legislatura e, portanto, é preciso, portanto, esta comissão e também para fundamentarmos melhor a nossa opinião, termos as informações, quer da Câmara Municipal, quer do Governo, em relação ao que pretende e quais são os seus objetivos em relação a esta matéria, não deixando, naturalmente, de julgar pertinentes as questões que vocês aqui colocam do âmbito da atividade física de um conjunto de cidadãos, de um conjunto de freguesias de Lisboa, mas, portanto, não temos mais informação que não nos permite, e, portanto, eu poderei já aqui um pouco adiantar aquilo que será o parecer que eu procurei a esta comissão, que é no sentido de que esta petição seja enviada à Câmara Municipal e ao Governo para que possa informar a Assembleia do que é que pensa acerca destas circunstâncias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Cabral. Sr. Deputado Rebeca Cristão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente também, queria saudar em nome do Grupo Parlamentar do PSD os aqui presentes e que subscrevem esta petição, e manifestar também, como é natural, algumas das preocupações que já foram postas aqui em relevo e que têm a ver com a possibilidade de, a curto prazo, vir a ser encerrado este complexo desportivo da Lapa, que, como todos nós sabemos, tem prestado relevantes serviços não só à zona como também à Lisboa inteira, no que toca à preparação, inclusive, para algumas competições de nível internacional. Há apenas, no meio de tudo isto, uma coisa que me causa algum espanto e que eu gostaria que nos pudessem explicar, é, sabendo-se que, de facto, digamos que o cutelo estava já há algum tempo sobre as vossas cabeças, porque é que esta petição é feita só nesta altura? Isto é, se tiveram alguns dados nos últimos tempos que vos levassem, de facto, a concretizá-la, isso não podia ter sido feito antes, uma vez que, como já foi aqui amplamente demonstrado, os prazos são curtos e vai haver alguma dificuldade em dar seguimento a todo este processo, uma vez que a legislatura está a acabar e, portanto, não vai haver grande espaço para grandes discussões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão. Pergunto se há mais alguma questão a ser colocada. Nesse caso, dou-lhe a palavra para responder então às questões.
Obrigado pelas vossas perguntas. Espero responder o melhor possível. Começando ali pelo senhor do PCP, esqueci-me do nome, perdão, senhor João. João Oliveira. Quanto ao uso público desportivo do complexo, nós não temos neste momento dados que nos permitam dizer sim ou sopas, é mesmo assim. A pessoa que está a explorar e que tem contrato até 31 de outubro, neste momento, diz que não sabe se vai continuar em setembro até outubro, porque não lhe interessa continuar 2 meses, porque sente que foi uma prenda envenenada que lhe deram. O facto de ter havido 4 pessoas a pedir o caderno de encargos, mas só ele ter concorrido, mostra que ele não conhecia bem, portanto, o patrão não conhecia bem aquilo. Por outro lado, nos 2 anos que está lá, não houve um crescimento e aquilo nunca deu lucro, segundo as palavras dele. E, portanto, como ele tem outras atividades, ele não está a dizer nada, mas toda a gente que trabalha lá desconfia que, quando acabar agora a época em julho, ele já não vai querer abrir em setembro. E, sendo assim, portanto, não havendo alternativa, ou seja, está a ser criada uma alternativa para um conjunto de pessoas que estão a formar uma associação, mas, neste momento, a alternativa... neste momento, pronto a tomar conta daquilo, caso ele não continue, não há. Quanto à perspectiva da Câmara, nós não temos resposta nenhuma neste momento oficial da Câmara, portanto eu mandei um mail dar conhecimento à Câmara da Petição, do site da Petição, o que é que a Petição defendia, tal como dei ao Governo. O Governo não respondeu. A Câmara mandou-me um mail com um número, diz para eu consultar na minha área de município e para ver resposta. Até agora não vi resposta nenhuma. Quanto ao sair das federações e aos equipamentos, as federações, eu tenho cartas do Presidente da Federação de Esgrima e dos técnicos da Federação de Judo e tive pessoalmente uma conversa com os técnicos da Federação Portuguesa de Kickboxing. Eles têm ordem de saída dali por um despacho do IDP para, e depois está, até vem no Jornal da Bola e é público, posso depois arranjar o recorte e mandar para algum mail se alguém quiser, em que eles já deviam ter saído dali em janeiro deste ano. Ora, não saíram porquê? Precisamente porque a Mundi Tendências, que é a empresa que está a explorar a piscina, o ginásio e a sala de musculação, tem contrato até 31 de outubro e, precisamente, e isto é o boato que corre, mas não está confirmado, porque o negócio imobiliário voltou para trás devido ao problema com o plano diretor municipal. Daí a petição focar isto, o plano diretor municipal, e daí começarmos a sentir, temos que fazer qualquer coisa porque ninguém está a se mexer para fazer nada. E, portanto, eu sou professor ali, trabalho ali desde 96 e tenho ali a maior parte do meu agregado familiar. Eu e mais outros colegas como eu juntámos, falámos, era preciso uma pessoa dar a cara. Eu sou a pessoa que está ali há mais tempo pela Mundi Tendências, trabalho para o Estado a Recibos Verdes e depois fui passando, digamos, de gestão em gestão, fiquei sempre na casa, digamos assim, sempre a usar os meus serviços. E acharam que eu era a pessoa ideal, não só pela facilidade de contacto com os alunos e pela vontade e os conhecimentos que tenho, não só no IDP, mas também a nível de pessoas fora do IDP que frequentam e utilizam, que era a pessoa ideal para dar a cara pela petição. E já estou com isto também a responder ali ao Sr. Deputado. No fundo, nós vimos que ninguém fazia nada, começámos a ver notícias a aparecer no jornal em novembro, depois em dezembro, depois em abril, e dissemos, ninguém está a fazer nada, toda a gente diz que não sabe o que é que vai acontecer e a gente não podemos estar à espera de setembro para decidir. E, portanto, em abril começámos a mexer. Em maio foi lançada a petição. De maio, a petição foi lançada num site que sofreu vários atrasos e bloqueios e houve até um pedido de desculpas pelo site. Foi passada para um segundo site, copy-paste, para conseguir, no fundo, continuar a recolher assinaturas, que teve bloqueada mais 3 dias, numa altura em que estava num exponencial crescente de recolha de assinaturas, e finalmente foi tomada a seguinte decisão, quando se tinham cerca de 700 assinaturas online, falou-se com as pessoas que eram alunos e disse, meus amigos, isto não está a dar, nós queríamos atingir as 5 mil, nós neste momento não temos 1000, e no mínimo, para sermos ouvidos, precisamos de 1000. Pegámos, demos a todos os utentes, explicámos, está aqui, levas uma cópia da petição em papel, levas aqui uma folha com uma lista onde dá para a pessoa pôr o nome, dizes que é para pôr o nome completo, o número do BI e a localidade de residência. E trazes, falas com o teu tio, falas com o teu pai, falas com o teu filho, falas com as pessoas todas que conheceres, com os teus amigos, e trazes esta e, se possível, mais 3 ou 4 folhas com 25 assinaturas e outras com 40 assinaturas. E foi assim que a petição, em 15 dias, passou das 700 para as 1500 e depois, finalmente, nos Salesianos, no evento desportivo, atingiu-se as 2000. Atingimos as 2000, entregámos a petição. É tarde, se calhar, para os timings, que a gente também não conhecia, porque foi a primeira vez que nos metemos a fazer uma coisa destas. Nunca pensámos que fosse preciso, porque achávamos que era uma garantia que tínhamos. Funciona ali há mais de meio século e nunca ninguém pensou que isto voltasse atrás. Quanto à doação, toda a gente ali no bairro da Lapa conhece a história que uma duquesa ou condessa em 1930 doou aquilo para serviço público desportivo. A senhora do Café Dom Garfo diz que conhece uma senhora com 80 e tal anos que se lembra. Eu, neste momento, não consegui que ninguém me confirmasse qual é a família, andei à procura disso. Há uma repórter da TVI que sei que está à procura dessa história e neste momento está no Uganda, portanto não ajuda muito. Mas como a filha dela está num colégio que é dos que vai ser mais afetados, assim como o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem os netos dele, estão num colégio que vai ser dos mais afetados e em políticos têm os filhos ali nos colégios à volta, as pessoas esperam que essas pessoas, assim que isto começar a sair na imprensa, e se calhar, de certeza que vai haver muitos partidos que vão usar isto como pedra nas campanhas eleitorais que se aproximam. Portanto, nós pensámos, mesmo que a Comissão não nos dê resposta, pelo menos alguém nos vai ouvir e alguém há de usar isto nas campanhas eleitorais que vêm aí. Por outro lado, há pessoas que nos disseram que a nível interno não era a altura ideal para fazer ondas e, portanto, embora haja a ordem para as federações saírem até ao fim de janeiro, estamos todos à espera, ou melhor, já está tudo à espera que passe a campanha eleitoral, venham os resultados e depois logo se vê se realmente quem ganha vai fazer o que já se propunha a fazer ou se ganham outros e vão fazer algo diferente ou vão fazer a mesma coisa. E, portanto, isso é uma das perguntas que nós depois, obviamente, peticionários, vamos fazer também em quem vamos votar, o que é que querem fazer com o nosso posto de trabalho, o que é que querem fazer com a escola das nossas crianças, o que é que querem fazer com as atividades dos nossos avós, nomeadamente as hidroterapias, as massagens terapêuticas, a osteopatia, etc., etc., que têm ali lugar no complexo. Isso são perguntas todas que, certeza, quando for a campanha eleitoral, vão estar mais na berra, porque agora, como se costuma dizer, vai entrar a silly season, vamos para o verão, vamos para as férias, os feriveres, e ninguém quer saber disto para nada. As únicas pessoas realmente que têm urgência em saber disto são as pessoas que têm filhos, que têm família, que não sabem se deixam na mesma escola, porque não sabem se vão continuar a ter as atividades que os miúdos já estavam muito bem no judo e já estavam muito bem na natação e faziam muito bem a ginástica e já iam a competições. E as pessoas da Federação de Esgrima, que não sabem que têm um ciclo olímpico para preparar e que não têm mais nenhuma cidade em Lisboa com as condições, além do estádio universitário, que é a única que tem uma sala de armas para esgrima, mas que, dado o número de atletas que há em ciclo olímpico, não é suficiente para todas as solicitações. O judo, com os seus atletas também em ciclo olímpico, vão treinar, por acaso, em clubes, mas as escolas de judo que funcionavam ali vão para onde? As crianças que têm natação vão para onde? Não há, num raio de 10 km, outra instalação que possibilite a prática de tantas atividades conjuntas no mesmo espaço como aquela. E não sei se deixei alguma pergunta para responder, mas basicamente todos nós estamos para onde é que vamos, uns trabalhar e outros pôr os nossos filhos. É as questões que nós temos premente para nós e que nem o Governo nem a Câmara nos responderam até agora. Não é que não tenham tido acesso à informação que vocês tiveram. Tiveram exatamente acesso à mesma informação. Por isso, simplesmente, se calhar neste momento há outras prioridades.
Obrigado. Muito obrigado. Há pelo menos uma justiça que tem que ser feita a esta Comissão, é que para nós o vosso problema é a prioridade. E a razão é que demorámos muito pouco tempo para vos chamar a esta Comissão. E o meu voluntarismo levou-me a induzir-vos em erro, porque como tem 2.000 peticionários, não vai para plenário. Sim, não, eu é que cometi um erro, não foi o senhor, e portanto, neste caso, nós vamos apreciar, dentro de talvez meia hora, o que é que vai acontecer à vossa petição, sendo certo que estamos muito condicionados pela circunstância, mas isso não nos impede de... Faz favor.
Eu fiquei só com uma dúvida em relação quando me disse, eu só preciso saber uma coisa, é que... Mesmo que não seja, depois do vosso relatório ser emitido, mesmo que do vosso relatório venha que vai para o Governo ou que não vai para o Governo, a questão é que, se calhar, a nível do ponto de vista dos peticionários, entre um arquivamento da petição porque está num prazo atrasado ou passar para a próxima legislatura, nós preferimos passar para a próxima legislatura por razões óbvias, nomeadamente providências cautelares, é uma ferramenta que está à nossa disposição e já nos tivemos a informar sobre isso. Portanto, entre um arquivamento ou nós fazermos uma providência, se isto passar para a próxima legislatura, não há resposta. Portanto, como não há resposta, há aqui uma providência cautelar. Enquanto não responderem, não fazem outra coisa senão aquilo que têm feito até agora. Nós preferíamos isso. Era
muito
só
bem.
A informação que eu estou a dizer.
Já as maiores felicidades. Está bem. E umas boas férias, por o caso desse. Está bem? obrigado. Fazemos uma pequena pausa de um minuto, só para aguardarmos para os próximos peticionários.